Olá, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. O destaque para este momento é o café e a gente vai então até São Paulo para conversar com Haroldo Bonfá, que é analista de mercado e diretor da Faros Consultoria. Haroldo, boa tarde.
De você e a todos que estão nos ouvindo.
Boa tarde. Bom, Haroldo, vamos falar então um pouco sobre o mercado do café, né? A gente tem aí o mercado do Arábica lá na Bolsa de Nova York trabalhando aí com patamares abaixo de US$ 1 por libra-peso nos últimos 15 dias. A gente teve altas e baixas aí no mercado, né? Mas agora o mercado segue aí no patamar abaixo de US$ 1 por libra-peso e com queda nesta quinta-feira. Queria saber de você o que tem motivado essas baixas recentes e hoje principalmente.
Tá. Bom, primeiro o contexto, né? Nós estamos agora, já houve uma primeira florada, já houve uma segunda florada, os números ainda não são previsíveis. É muito difícil você falar de safra, uma vez que você tem pegamento para confirmar, mas as fotos, os vídeos apresentados, não só aqui no Brasil, como no exterior, foram impressionantes. Os reports recebidos, tanto aqui como lá fora, dizem que a florada, sendo muito boa, pressionou para baixo os preços, né? Você mencionava que caiu abaixo de 1 e caiu abaixo de 95 centes, que é um marcador super importante. O segundo marcador importante, que seria os 90 centes por libra-peso, nós estamos falando aí nessa posição do dezembro, também é muito impressionante e ele está pressionando para ver se rompe ou não rompe, né? O que poderia levar isso a continuar uma queda eventualmente, né? Seria a confirmação de chuvas, que nós já temos essa confirmação para os próximos 5 dias, 10 dias, 15 dias, né? Chuvas até intensas aí no sul de Minas, que isso fortalece a planta, fortalece o pegamento, fortalece uma futura safra. Como eu já disse, a gente não tem certeza se vai ser muito grande ou não, mas ela é impressionante. E com isso, tendo abundância de oferta, pressiona para baixo os preços internacionais e locais.
Com certeza. Haroldo, você falou aí um pouco em relação às floradas, né? A gente percebe que o sentimento do mercado foi positivo em relação a isso. No entanto, alguns agrônomos, principalmente, segundo informações do pessoal da Fundação Procafé, houve uma irregularidade, né? Algumas plantas apresentaram floradas que foram bonitas, que foram representativas. No entanto, as mesmas lavouras, elas apresentaram flores que ainda nem abriram e que não devem nem abrir. O mercado acabou não repercutindo isso, né? Fala um pouco mais sobre as informações de percepção do mercado. Elas foram de que a florada foi positiva, né? Não teve nada, de problema refletido para o mercado especificamente, né?
Então, as fotos que nós vimos, que vocês viram, que nós internautas, todo mundo viu, são muito positivas, né? Todo mundo sabe de mercado que não é uma florada que existem, né? Nós estamos falando de três, pode chegar até quatro floradas. O importante é a uniformidade das floradas e o intervalo entre elas. O intervalo curto permite que você, na colheita, faça uma colheita mais homogênea e com isso você tem cafés de melhor qualidade, tanto de tamanho como de sabor, enfim, todas as características específicas disso, né? É normal também ter espaços ou áreas que obviamente não foram contempladas, ou com chuva, ou com todo o conceito, e então as floradas não são uniformes e não é, obviamente, um absurdo isso. Agora, o que vai gerar realmente a pressão vão ser quando os primeiros analistas saírem a campo e começarem a verem realmente qual vai ser o pegamento. E aí sim a gente vai ter a noção do que foi e de como, em que estágio estão as plantas, né? Ou seja, quanto mais próximas e mais uniformes elas estejam, melhor será o futuro da safra, que nós estamos falando 20, e isso vai ser definitivo, vai ser importantíssimo para a gente avaliar preço, qualidade e o futuro, enfim, do que nós vamos esperar para 2020.
Sim. Haroldo, a gente teve o mercado do café ontem caindo também, né? E teve uma divulgação importante aí, né, na terça-feira sobre os estoques dos Estados Unidos, né? Os estoques de café dos Estados Unidos, que os Estados Unidos hoje, atualmente, é o maior comprador de café do Brasil, né? E os estoques por lá tiveram alta, né, no último mês. Fala um pouco pra gente sobre essa informação e como o mercado repercutiu isso e como isso deve movimentar e movimentou ainda os preços nesta quinta-feira.
Perfeito. Nós utilizamos, quem trabalha com o mercado, utiliza dois parâmetros super importantes para avaliação de estoque, né? Nós estamos falando do Green Coffee Association, que ele dá uma vez por mês, qual é o montante de café disponível em estoques nos Estados Unidos. Quando a gente fala café, nós estamos falando não só café arábica, como também o Robusta ou o Conilon, né? Nós estamos falando, inclusive, cafés que são de bolsa e cafés fora bolsa. O que impressionou demais foi que, comparando um ano, durante um ano, esse montante subiu 14%. Nós estamos falando aqui de 7 milhões e 300 mil sacas, né? É um número alto, importante, e falando, dando a entender para o mercado, dizendo assim: temos bastante café, compra a hora que eu quiser, não preciso comprar agora. Gostaria de lembrar também que esse café, como eu já disse, compõe de arábica e robusta, compõe de cafés bolsa e não bolsa. Porém, os cafés tipo bolsa, eles caíram recentemente. Esse nós temos acompanhamento diário do café tipo bolsa, né? Agora, essa queda é importante? Infelizmente, não. Por quê? O preço está tão baixo que o comprador, ao precisar fazer posição ou entregar café, caso ele não compre bolsa, ele compra esse café mais barato ou espera mais um pouco e faz ele tipo bolsa, né? Ou seja, tem muito café disponível, preços baixos permitem com que as pessoas façam posição, os industriais, né, façam posições imediatas. Ele não precisa se posicionar para o futuro. E com isso, ele tem uma visão de longo prazo muito tranquila para a tomada de decisão. Então, a tomada de decisão deixa de ficar na mão do exportador e passa de novo a ficar na mão do importador, do industrial, do torrador.
Sim. Haroldo, a gente teve então essa informação aí dos estoques dos Estados Unidos, né? E a gente teve ontem e tem hoje o dólar. Ontem o dólar subiu durante parte do dia, mas acabou fechando com leve baixa. Hoje a gente tem o dólar operando com leve alta, né? Queria saber, o dólar ele tem de certa forma contribuído para que os preços lá na Bolsa de Nova York não caiam tanto, né, em relação se fosse só focado nessas informações fundamentais?
Então, nós temos a Faros Consultoria tem um estudo de correlação, um estudo estatístico bem sério de correlação entre a posição do real versus a Bolsa de Nova York, né? E ele se mostra inversamente proporcional em 75%, 80% de todos os casos. Ou seja, quando o dólar desvaloriza, né, a bolsa cai, né? E inversamente. Né? O que que isso dá a entender? Quer dizer, você tem uma composição de preço que depende da bolsa e depende do real, para que isso aumente ou diminua o volume ofertado e, com isso, pressiona os preços. Né? É importante lembrar que, por exemplo, o boletim Focus, que saiu agora segunda-feira, ele mostra que a previsão do dólar até o final do ano, 2019, nós estamos falando em R$ 4. Né? Você acabou de mencionar 4,14, 4,15. Eu tive agora, recentemente, sexta-feira, uma reunião com um importantíssimo banco brasileiro e discutimos assim bem forte sobre. E eles estão se posicionando em dólar a 4,15 até o final do ano. Né? Ou seja, nós temos hoje um julgamento aí super importante que está acontecendo nesse exato momento no Supremo Tribunal Federal. Pode impactar demais na posição de dólar, né? Temos a bolsa, o Ibovespa, que está toda hora sendo pressionado, tanto para subir como para descer. Esses fatores, de novo, contribuem para essa formação de preço e que, por sua vez, pressiona a bolsa de Nova York, não?
Sim. A gente não tem só uma pressão aí na Bolsa de Nova York para o café arábica, né? A gente também tem visto quedas representativas para o café robusto, Conilon, aqui no Brasil, né? Fala um pouco para a gente sobre como esse tipo tem se movimentado lá na Bolsa de Londres, porque teve mínimas históricas recentemente, né, Haroldo? A gente estava conversando mais cedo.
Isso. Eu tive agora, eu de manhã, estava conversando com alguns operadores internacionais e a gente estava discutindo esse posicionamento e eles são um pouco mais agressivos nesse ponto de vista. Eles acham que um dos fatores que pressionou a Bolsa de Nova York foi a Bolsa de Londres, né? Ontem ela chegou a bater o menor nível em 20 anos, o Robusta, né? Por quê? Primeiro, nós estamos agora colhendo, Vietnã está colhendo agora, tem várias opiniões, etc., mas a colheita deles deve ser boa ou muito boa, por volta de 30 milhões de sacas, que foi mais ou menos o que o ano passado teve. O Brasil aumentou muito as exportações de café Conilon ou Robusta, isso pressiona a oferta e, com isso, o mercado também não vê assim, necessidade de ter preços altos, né? Então, pressiona para baixo. Em contrapartida, o mercado lá fora se retrai, né? Os vietnamitas saem do mercado, param de vender e assim, é quase unanimidade aguardando um número chegar. Hoje ele está 1.200 e poucos a toneladas, né, 1.200 dólares a tonelada, e eles falam assim: olha, se cair abaixo de 1.200, eu paro e prefiro não vender. E eles são muito organizados em todo o seu contexto para fazer isso, pressionando para subir. De novo, nós estamos falando que o café é composto, o cafezinho, né, nosso, mundial, não só aqui no Brasil, como em todo lugar do mundo, é composto de arábica e robusta, né? Então, um caindo, ele puxa o outro para baixo, uma vez que você pode ter alternativas num certo montante de composição para fazer um blend final, né? E isso, de novo, não tem perspectiva de curto prazo, nem para o Arábica, nem para o Conilon, infelizmente. E os gráficos também, eles estão numa posição, infelizmente, também muito significativos, apontando para baixo, né? Eu estou falando assim, curto prazo. O que seria curto prazo? 3 meses, 4 meses, né? Ao menos que saia números extremamente confiáveis e relevantes sobre a safra Brasil. Confiáveis e relevantes teremos. Se esses números vão ser catastróficos, né? Ou seja, muito altos, né? Aí sim teremos pressões ou positivas ou negativas referente ao preço internacional.
Sim. Haroldo, vamos falar então sobre as perspectivas, né? A gente tem então hoje o mercado do Arábica no vencimento de dezembro, 19, abaixo de 95 cêntimos por libra peso, né? Você acha que ele pode até, dependendo das informações que a gente tem aí, ele pode até cair para baixo de 90 cêntimos por libra peso, que, como você falou, seria um patamar relevante aí, né, de atenção.
Isso.
E, em seguida, queria que você falasse sobre como os preços refletem, claro, no mercado interno, porque a gente tem já recebido as informações dos produtores bastante preocupados com esse cenário lá na Bolsa de Nova York e os preços, claro, sendo refletidos aqui no país.
É importante a gente voltar um pouquinho em termos de previsão de safra, né? A questão de um mês e meio atrás, o mercado falava até em 72 milhões de sacas em termos de safra 2020, né? Com esse problema da seca, de florada, etc., o pessoal ficou mais reticente e agora está falando, possivelmente pode chegar até 70 milhões, um pouco menos, enfim. O que vai ser muito impressionante, isso a gente já tem essa informação, será o número do Conilon, né? Esse sim você vai ter um número muito impressionante. O pessoal já está falando que vai ser maior do que a safra de 2019, que já aconteceu, que se fala que foi 19 a 20 milhões. Ou seja, você vai ter uma safra de 20, 22. O potencial é de 25 milhões de sacas de Conilon, né? Mas, enfim, tem muita variação e, com isso, tem números ainda diversos. Pressionando isso, pressionando o volume, você tem também a questão de preço, né? Esses preços, como eu já disse anteriormente, ele pressionando para baixo o conilon, ele pressiona também o arábica, né? E com isso, toda a cadeia, e você, enfim, vai ter esse compasso de avaliação para ver que número que vai ser definitivo em termos não só de colheita, como também esse conceito do que é que vai ter em termos de o arábica e do conilon, né?
Perfeito. Haroldo, muito obrigado pelas suas informações mais uma vez aqui no site Notícias Agrícolas, viu?
Estamos sempre às ordens, sucesso aí para todos. Eu só queria relembrar que é importante, sempre que der uma oportunidade de negócio, não aguarde. Se o dólar melhorar, faça um dólar futuro, se posicione, não aguarde a conjunção dos astros, ela é difícil. E sucesso para todos, nós temos aí um longo termo até chegada da próxima safra. Tá? Estamos aqui às ordens, um abraço.
Com certeza. Um abraço, Haroldo, aí dando importantes informações de como o produtor pode se posicionar aí diante do mercado neste momento. Bom, você, produtor rural, continue ligado, porque a gente segue aqui no Notícias Agrícolas com mais informações. Daqui a pouco tem o fechamento do mercado da soja aqui no Notícias Agrícolas e você também acompanha ao vivo. Fique por aí.